Não vamos começar a conversa de hoje, Policanto não, filho. Porque vai começar a elucidar alguns pontos. O tema de hoje é: meu reino não é deste mundo. Esta é uma fase de Cristo que ele fala citando o mundo terrestre. Vamos entender aí, não o Cristo simplesmente como mestre, como alguém superior ou elevado, mas vamos entender aí Cristo como um espírito. Então é chafage, meu reino não é deste mundo, é uma fase. Fala direito, filho.
É uma frase
que todo espírito deve dizer para si e deve compreender. Vamos começar tentando entender essa frase para podermos nos situar melhor. Meu reino, o que será um reino seu? O reino de cada um é o lugar que ele habita, onde ele vive, onde ele age. Quando você está no seu reino, você é um cidadão deste reino e está completamente apto a agir neste mundo. Mas quando você não está neste mundo, no seu reino, você passa a ser um viajante, passageiro, um estrangeiro em terras estranhas, aonde você tem direitos a ações cerceados. Por exemplo, um estrangeiro de passeio no Brasil não pode arrumar um emprego. Um estrangeiro de passeio no Brasil não pode votar para presidente da República. Ele é limitado à ação daquele que vive em terras estranhas. É limitado. Então estabelecemos a primeira coisa importante para entender isso. Quando Cristo fala em meu reino, ele fala no lugar, o lugar entre apa, onde ele pode e tem todo o direito de agir. Mas se Cristo fala que o reino dele não é deste mundo, ele acabou de criar dois mundos, o mundo dele e este onde que não é dele. Esta é a verdade que guita. Existem dois mundos, o mundo que pertence ao espírito e o mundo que não pertence ao espírito, onde o espírito é melo, estanzeiro, é alguém que tem suas ações cerceadas pela lei deste mundo. Vamos só para efeito didático chamar o reino do espírito de mundo espiritual, e o reino que não é do espírito, de reino material. ficou caro isso. Então, quando Cristo diz, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que o local de ação do Espírito não é no mundo material, mas no mundo material, no mundo espiritual. Lá ele é completamente livre para agir, mas aqui ele é cerceado pelas regras e normas humanas. Por favor, se tiverem a pergunta, senão nós continuamos, porque este é o tema de hoje, e a questão do livre-arbítrio e da fatalidade, que apesar de aparentemente não ter nada com o que íamos falar, se encaixa perfeitamente nisso. Então, se tiverem a pergunta, por favor, faça.
Gabriel pergunta, então cada um tem um reino, onde podemos mandar em tudo nele?
Não falei em mandar, falei em exercer o livre-arbítrio, poder agir livremente. Sim, todos possuem um reino só, não é cada um tem o seu, onde pode agir livremente. Essa é a conclusão que nós tira quando Cristo fala que meu reino não é deste mundo.
A Lag pergunta, é possível viver o mundo dos homens e o mundo dos espíritos ao mesmo tempo? Ouvi um espírita dizendo que temos que ter os dois mundos. Eu não creio nesta teoria, pois Jesus dizia que não podemos servir a Deus e a Mamom.
Diferenças. Cuidado com as diferenças. Uma coisa é você viver as duas vidas ao mesmo tempo. Outra coisa é servir as duas vidas ao mesmo tempo. Você pode viver as duas e viver, pode não, viver as duas vidas ao mesmo tempo. Mas precisa servir a uma só. O espírito encarnado pode, deve e já vive a vida espiritual em conjunto com a vida material. O problema é que ele opta por servir a vida material e não a espiritual. Quem fica querendo servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, se perde completamente. Quem consegue viver só para um, as duas vidas, com uma mesma finalidade, com um mesmo direcionamento, este resolve a sua vida.
Leo Leão diz o seguinte, é possível despertar a consciência espiritual ainda estando encarnados? Será essa a prova da encarnação? Viver como espírito num corpo de carne?
Perfeito! É exatamente isso! Agora, o que é viver a vida carnal como espírito? Viver espiritualmente mesmo preso a um corpo de carne? É você servir a Deus, agindo no seu mundo próprio e abstendo-se de servir e agir no mundo onde você está zelo. Não estou falando em inação, em omissão, em ficar parado. Estou falando no conceito budista e no conceito hinduísta de Krishna da não ação, a ação sem intenções. Quando você vive como espírito na carne, você assiste aos acontecimentos da vida Quando você serve a matéria, você acredita na intencionalidade dos elementos humanos. Essa é a diferença. E acho que só neste pedacinho já começa a ficar muito claro a resposta que eu dei. O livre-arbítrio é do espírito e não do ser humano. Já vamos falar disso.
Mesmo quando o direcionamento é material?
Mesmo quando, ilusoriamente, o ato parece constituir-se de algo material, se ele for liberto da intencionalidade de você estar vivendo o espiritualmente. Vou dar um exemplo. A filha muitas vezes disse para eu, mas o aqui eu ainda compro coisas materiais. Eu digo compra. Mas só que quando você compra as coisas materiais, você não ficou querendo comprar. Você chegou lá e comprou. Então não há aí uma intencionalidade. Agora aquele que quer comprar, que deseja comprar, que está apegado à necessidade de comprar, este embutiu como elemento espiritual na vida material uma intencionalidade egoísta. Quem chegou lá, tirou o dinheiro, comprou, levou para a caixa, olhou e disse agora, o que eu faço com essa porcaria? Este não tinha intenção. Este participou da ação sem intenção. Ou seja, estava vivendo o seu mundo interno, vivendo o seu reino e não o reino material. Este é o conceito da não ação, ensinado por Buda, ensinado por Krishna, que são dois mestres da humanidade. Então vamos continuar. Se tiver mais a pergunta, vamos fazer. Vamos agora separar os reinos, o reino material e o reino espiritual. O que é o reino material? É o seu externo. É aquilo que acontece fora de você. São as pessoas e objetos com os quais você se relaciona. São os acontecimentos nos quais os objetos, pessoas e você têm ação. Então o reino material é composto por pessoas, objetos, acontecimentos e ações. Este é o reino ao qual Cristo se decala, no qual Cristo se decala estanzelo, inapto para agir, porque este não é o mundo dele. O mundo dele é o que nós chamamos de mundo espiritual. E que o próprio Cristo, no Evangelho do Tomé, afirma que não é um lugar acima ou abaixo de você, mas é um estado de espírito, é o seu interior. Então ele declara desde já, como espírito, que ele não age no mundo externo, mas sim no mundo interno, dentro de si, nas ideias, nas concepções, mas principalmente no sentimento. nos sentir.